E hoje, Dia Internacional da Mulher, estamos recebendo a psicóloga Juliana Almeida, que participa conosco do Jornal 98 Notícias. Essa entrevista você também acompanha pela nossa página no Facebook da 98FM. A Brenda já está aqui com tudo pronto para fazer essa transmissão e você também pode enviar a sua pergunta ao zap da 98 988 37 0676 a Leandro Daniel. Psicóloga Juliana, boa tarde. Hoje, Dia Internacional da Mulher, dia de comemorar ou refletir em quais aspectos que a mulher vem sofrendo?
Boa tarde ouvintes, boa tarde vocês aqui do estúdio, todos, em especial, boa tarde a todas as mulheres ouvintes, né, da 98, boa tarde aos profissionais de saúde, em especial a todas as mulheres, né, que são referência, principalmente desse período aí que a gente ainda vive, em especial as mulheres que estão dia a dia comigo e às mulheres da Secretaria de Saúde. É uma data que a gente chama realmente para reflexão. O objetivo dessa data foi exatamente para chamar a atenção das próprias mulheres de se reunir, de se unirem, de fortalecer a classe mesmo em busca de direitos, né, que elas tanto buscam e ainda têm muitas batalhas. Porém, muita comemoração, principalmente porque a mulher vem ganhando espaço cada vez mais, a mulher ela vem se destacando tanto no mercado de trabalho, como também, né, nas políticas públicas, né, na ciência, na administração também pública. Então, tudo isso, a mulher ela vem se destacando em todos os âmbitos e ganhando espaço que antes não tinha, porque não tinha esse direito de estar ali.
Quanto às ocupações do dia a dia, a mulher tem reações psicológicas, porque tem a jornada de trabalho, tem as atividades domésticas, muitas vezes participa de cursos, faz faculdades, aprofunda conhecimento. Mas quais os reflexos?
Os reflexos, eles vêm muito também, que você esqueceu de citar, também orgânico, né? A mulher também tem aquela parte, a famosa TPM, tem os ciclos também da mulher, também a menopausa. Então, tudo isso, essa parte orgânica também influencia. O paupério, né, o pós-parto. Então, a mulher passa por vários ciclos, que é diferente do homem, né? E isso também interfere nessa saúde dela, tanto psíquica como também corporal. São muitas demandas que nunca se aproximam à demanda de um homem, né? A demanda da mulher, isso é cultural, isso realmente é histórico. E assim, muitos desses espaços não é que ela deixou ou ela compartilhou com o homem. Realmente a mulher gosta de estar nesse lugar. A mulher, ela gosta de ser mãe, diferente de alguns homens que não gostam de ser pai, né? Então a mulher, ela tem isso na essência dela, principalmente porque o próprio parto, né, o próprio gerar uma vida causa toda uma alteração realmente psíquica, uma alteração emocional de vínculo afetivo com aquele ser que ela gerou, né? Por mais que o pai tenha um amor, tenha uma admiração, mas ele não alterou, né, organicamente nem psicamente aqueles 9 meses no desenvolvimento de uma criança ali dentro dele. Então a mulher ela já vem com esse histórico, né, de buscar muitas vezes estar nessa posição de cuidadora, de cuidar. Então isso a gente não vai tirar nunca, e por mais que as mulheres ganhem essa independência, essa autonomia de trabalhar, de sair, ela não perde a essência dela do cuidar de trás. É que nem a mulher, ela ganha grandes espaços administrativos, né? Ela é executiva de sucesso. Se você for pegar dados, os colaboradores que trabalham com a grande executiva, né, eles gostam mais da figura feminina do que a masculina. Por quê? Porque a feminina, ela é mais empática, ela escuta, ela sabe dar uma nova chance, ela tem uma forma diferente de falar. Então, os próprios subordinados preferem chefes mulheres do que homens, né? Então, isso tudo faz toda uma diferença hoje no contexto nosso, da sociedade. E isso, a mulher não precisou perder a essência dela, a empatia dela, a sensibilidade dela para ganhar tudo isso.
Leandro Daniel participa conosco também da entrevista de hoje. Leandro, participação do ouvinte e também perguntas O próprio Lev Daniel.
Eu tenho uma pergunta aqui para a psicóloga. A pandemia mostrou aí que vários cenários, vários quadros, a gente já ouviu aqui em outros momentos, representante de lutas de classes femininas, enfim, de que muitas mulheres passaram a ser violentadas ainda mais dentro do lar, muitas mulheres aprenderam a ser mais resistentes nesse período de pandemia, enfim. Mas hoje, passando esse período de pandemia, o que a senhora pode dizer, além dessa parte deste relato do resistir, qual é o legado que a pandemia ou outros momentos a mulher conquistou recentemente, né? Em função da vivência no dia a dia, e fez ela entender, fez ela refletir da importância do seu papel e aprendeu, absorveu a partir dessa luta diária. O que a senhora pode destacar além dessa ideia do resistir?
Uma das coisas que a mulher, a gente vem percebendo muito, ela começou a valorizar outras mulheres também, né? A importância da sua doméstica, a importância, né, da professora, do aluno, né, do filho que estava em casa, porque ela acabou assumindo esses papéis, e gerando a sobrecarga também para ela. E isso, ela começou a valorizar mais isso, a valorizar, né, aquela amiga que ela não podia mais encontrar, e a falta daquele bate-papo, valorizar os profissionais de saúde, valorizar a importância de fazer um exame com a sua ginecologista. Então, uma das coisas que tem de conquista, né, e que a pandemia trouxe, foi a mulher refletir da importância da mulher precisar de outras mulheres. Então, isso a gente não pode negar, e isso fez a gente se fortalecer ainda mais e reconhecer a nossa importância nesse papel. Quantas mulheres tiveram que deixar de cuidar dos seus filhos para cuidar dos filhos dos outros, principalmente os profissionais de saúde? A gente com medo de levar doença para os nossos filhos, mas a gente tinha que cuidar dos filhos de outras pessoas, né? Cuidar de pais, de mães, de outras crianças, e a gente teve que abdicar, muitas vezes, da nossa vida particular para estar para o outro. E isso foi um ganho muito importante, e a mulher pode mostrar para a sociedade e para si mesmo que ela pode muito mais do que o simples fato só de cuidar dos seus. Ela pode cuidar dos outros.
Em situações em que há assédio moral ou assédio sexual, tem muitas mulheres que não conseguem lidar com aquela situação naquele momento. Qual o conselho como psicóloga que a senhora dá para essas mulheres, para todas as mulheres, mas principalmente para aquelas que não têm um equilíbrio, um controle emocional, quando se sentem, passam por situações como essa de assédio moral e principalmente assédio sexual?
Principalmente, ela não fingir que não está acontecendo, porque a mulher, ela foi criada para isso, fingir, né, esconder, abaixar os olhos, fingir que não escutou, disfarçar, né? Então, isso é negar. Então, a gente precisa encorajar e dizer assim, não disfarce, né? Então, você está no meio, você fica constrangida, você tem que olhar, né, para esse abusador, esse agressor, né? E dizer, é o que mesmo? Como é que é? Né? Questione, não desafiando, mas questionando, é o que? Tem que repetir. Né? Para ele realmente dar espaço para ver o que é realmente esse tipo de abuso. Ou às vezes até para parar, para dizer assim, me respeite, calma. Fala aí de novo que eu não entendi. Né? Então, é importante a mulher ela fazer essa pergunta, ela deixar claro e não fugir. Né? Alguém faz, ela baixa a cabeça, ela foge, ela sai por outro caminho. Né? Então, isso culturalmente ela foi criada para esse jeito. Não entra nessa confusão, não ligue não, deixe para lá. Né? E é isso que fortalece os agressores a se manter sendo agressores, abusadores, pela falta realmente da gente encarar. Não é nem intimidar, é encarar e dizer o quê que você quer, como é que é isso mesmo. E aí sim, estando claro, a gente tem provas suficientes e coloca ele no lugar dele.
Estamos entrevistando a psicóloga Juliana Almeida, hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e os temas direcionados principalmente do cotidiano das mulheres. Juliana, consequências da ansiedade, como contê-las e como superá-las?
A ansiedade, ela já é clássica, já falo que faz parte, né, da gente. Né? Todos nós somos ansiosos, temos essa linha, porém o transtorno ansioso é uma doença que se desenvolve exatamente pela falta de gerenciamento das nossas emoções. É impressionante o grande número de ansiedade que vem, não vamos só dizer a pandemia, mas a própria rotina que a pandemia levou, a sobrecarga de atividades que levou. E é impressionante, e é para a gente pontuar aqui, que atingiu principalmente as mulheres, né? Então, a gente está tendo um número da síndrome de burnout muito alto nas mulheres, principalmente as mulheres ativas, trabalhadoras, né? Adoecendo. Então, chegou, vamos dizer assim, agora as mulheres estão adoecendo mesmo. E emocionalmente. Porque ficaram aí um bom tempo sobrecarregadas. Quem foi a professora dos nossos filhos? Não foi o pai, foi a mãe. Quem foi a empregada doméstica? Não foi o pai, foi a mãe. Né? Quem teve que muitas vezes ir, né, na farmácia, procurar informação, sair para resolver algo rápido no mercado, porque era mulher. Então, toda essa sobrecarga foi acumulando nesses 2 anos aí. E isso gerou falta, principalmente o quê? A proteção. Quem é a maior protetora, muitas vezes, é a mulher. E o medo atingiu principalmente as mulheres, de perder a família, de perder o companheiro, de perder pai e mãe. Então, a ansiedade entrou aí, uma classificação que antes a depressão estava em primeiro lugar do que a ansiedade, ela ganha destaque agora, principalmente no adoecimento da mulher. A causa é exatamente esse sofrimento por não gerenciar um conflito. Eu tenho um conflito, eu tenho uma dificuldade, eu estou com a dificuldade de lidar com ensinar meu filho em casa. Então, eu não consigo pedir ajuda, ou eu não tenho ajuda, eu não consigo gerenciar aquilo e gera uma ansiedade. Porque eu quero resolver. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não tenho alternativas e isso me gera um sofrimento muito grande. Esse sofrimento vai me gerar uma ansiedade. Então, por isso a necessidade de pedir ajuda. Se não consegue, de recursos familiares, é ajuda profissional.
Ou seja, a ansiedade é uma antecipação de sofrimento. Por exemplo, tem um vestibular, tem uma entrevista de emprego e a mulher... Ou não só a mulher, mas como a gente está falando hoje, o ser humano, ele cria perspectivas, porém uma angústia diante da ansiedade e antecipação de sofrimento por algo que ele não sabe ainda do resultado?
Isso também é um dos sintomas, o sofrer com antecedência. Não é só que todo mundo sofre com antecedência, é ansioso, vai gerar uma doença. Também você não gerenciar isso, você não ser resolutivo. Por exemplo, eu tenho algo para resolver e eu não resolvo, pendências geram ansiedade. Fico uma cobrança, fico ali aquela coisa como se algo mal resolvido, isso me gera angústia, me gera um sofrimento e daqui a pouco eu fico, meu Deus, mas eu não sei porque eu tô ansiosa. São pendências também que a gente não faz, que a gente não resolve. Às vezes um mal-estar com alguém, uma raiva, um sentimento, um constrangimento que a gente passou e a gente não falou para ninguém, ficou caladinha, né? Como ele falou, eu sofri um abuso e fiquei calada a vida toda, 30 anos, aí a ansiedade aparece lá. Né? Algum dispositivo, eu escuto uma matéria na rádio, meu inconsciente, né, automaticamente faz aquele estralo, eu entro em sintonia com aquilo e apareço uma síndrome, né, do pânico. O que foi? Foi a rádio? Foi a entrevista de Juliana? Não. Foi um gatilho de algo que já estava em mim, que eu escondi lá no meu passado e eu, naquele momento, desenvolvi, né, despertei uma ansiedade que estava guardada.
Prazer, Leandro, mais uma vez, para a participação na entrevista com a psicóloga Juliana Almeida.
Em relação a perdas, como lidar com perdas, mesmo que o processo ainda não tenha sido concluído, mas a mulher, diante de uma situação, ela percebe que aquele seu ideal, seu objetivo, enfim, não será atingido. Como tentar mediar, buscar uma autossolução diante desse caso?
É bem interessante isso, porque é onde a gente vai entrar na diferença entre mulher e homem, né? A mulher, por ela ter, desenvolver muito mais o lado, né, cerebral, isso é orgânico, neurológico dela, ela usa o lado mais intuitivo, mais sensível, das emoções, e ela entra em sintonia com o outro, com a perda, com a situação, de forma muito mais emotiva. O homem é altamente racional. Porém, o homem, ele não sabe usar os dois lados ao mesmo tempo. Ele só usa um e depois o outro. A mulher, ela consegue usar os dois ao mesmo tempo. Tá? A gente tem essa capacidade, essa habilidade. O que falta? Praticar. certo? Praticar como? Racionalizando. Ela tem que fazer exercícios de racionalizar. Isso na psicoterapia, principalmente cognitiva comportamental, a gente usa muito ensinar as técnicas de racionalização. E aí a gente usa como? Com questionamentos. E o porquê? E ainda não. E por que isso? E por que não? Né? E aí a gente dá essa dica, né? Por às vezes a gente está passando por uma questão de perdas e a gente não aceita, né? E a gente dê uma resposta para isso. Por quê? Né? Não é um não cru, não é porque não é não, não é somente isso. Mas é um não racional. E não aquele não de desculpa, foi porque Deus quis, é porque a vida também, isso não vai funcionar para a racionalidade. A racionalidade, ela tem que ter concretude, ela tem que ser racional, com respostas racionais.
Psicóloga, depressão ainda é uma situação que preocupa os profissionais da medicina, principalmente a mulher. E hoje, quais são os principais sintomas? Porque tudo gira hoje... Antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia.
É, a depressão é uma doença realmente que chama a atenção, né, de todo mundo, né, para o grande número, principalmente quando a gente pensa nos números de suicídio que é atrelado realmente à depressão. Então, não acredito que só foi a pandemia, né, que causa a depressão, até porque ela é histórica, ela já vinha em ascensão há algum tempo e de grande preocupação. As causas, geralmente, da depressão têm causas genéticas. Então, você tem na família pessoas com histórico de depressão, com histórico de transtornos mentais, você já tem geneticamente uma propensão para aquilo, não significa que vai ter. Né? O ambiente que você vive, condições sociais, condições financeiras, condições emocionais também são... Né, fatores de risco para realmente você desenvolver uma depressão e principalmente todo um conjunto, né, de base de estrutura psíquica realmente emocional do ser humano para lidar com essas dificuldades que a própria vida nos traz. Então, vem muito desse processo da educação infantil, da base da criança, não vou dizer de uma família estruturada, porque isso não é fator para ter uma depressão, mas quando você tem toda uma vida, né, saudável em todos os âmbitos, a chance de você não desenvolver a depressão são muito grandes. Porém, ela atinge rico, pobre, né? Adulto, criança, então ela está hoje em todos os lugares. E como ela se manifesta? Principalmente você começa a deixar de fazer as coisas que você gostava. Por exemplo, adorava brincar, né, com alguém, uma criança, e ela deixa de brincar. Ela adorava estar rindo, né, ali com os pais, almoçar junto, e ela começa a não gostar mais de estar ali. Quer ficar mais só, isolado. A mesma coisa para o adulto, para o adolescente, que chama tanta atenção, né, para o adoecimento de alguns adolescentes. Ele deixa de fazer o que ele gostava. Né, e o isolamento é uma marca muito importante que a gente alerta aí. E aí, por isso que a pandemia, né, chamou a atenção para o aumento, para o risco. Ó, gente, pós-pandemia vai ter muita gente depressiva. Por quê? Porque a gente foi obrigada a estar isolados. Né? Então, isso já para os profissionais de saúde já era um alerta. Gente, vai ter muito adoecimento psíquico porque o isolamento é uma das coisas que proporciona a uma depressão. Então, é outro fator que a gente tem que ficar atento. E uma tristeza no gerúndio, que a gente chama. É uma tristeza que não tem fim. É normal eu estar triste hoje porque eu perdi alguém. É normal porque eu estou frustrada porque eu não consegui algo que eu queria. Né? Porque alguém não me reconheceu. Ou porque eu fui levar um fora. Então, é normal essa tristeza. É a tristeza porque eu briguei com meu pai. Então, com minha mãe, porque eu estou chateada porque eu queria ir para uma festa e ela não deixou. É normal eu sentir essa tristeza, a gente tem que sentir isso, que são as frustrações. Porém, eu sinto a tristeza todos os dias, 24 horas, a semana toda, o mês inteiro. É um sinal principalmente de alerta. A tristeza ainda é o sinônimo, né? Essa tristeza no gerúndio, uma tristeza ainda é sinônimo da depressão.
Leandro.
Aqui em Campo Formoso, como tem sido os atendimentos? Inclusive tem um questionamento da ouvinte aqui, ela queria saber local, como fazer o agendamento de consulta com psicólogo, enfim, sobre essas questões emocionais.
A gente tem hoje na saúde um leque muito grande de oferta para a saúde mental, porque a gente tem psicólogos em todo o território, em todos os PSFs, a gente tem atendimento psicológico através dos NASF, da equipe de NASF. Então, se é da rede, né, do interior, procure seu posto de saúde, pergunte qual é o dia que o psicólogo vai estar visitando a sua unidade e ele pode agendar uma consulta com esse profissional. Na sede, a gente tem hoje o CAPS, que funciona ali em frente ao AB, de 7h30 até às 16 horas. Também a gente tem os acolhimentos, tem o plantonista do dia, que tem psicólogos, também tem ações sociais, e faz o acolhimento qualquer hora. Juliana, hoje eu estou aqui com vontade, né? Estou pensando muito, estou com tristeza profunda, né? Hoje eu estou no meu limite. Se você chegar no CAPS hoje, você vai ser acolhido, né? Você vai ter uma escuta profissional, que a gente trabalha de segunda a sexta. E tem um ambulatório de saúde mental, né, que foi implantado ano passado pela gestão, e ele tem oferta de vários psicólogos também, também de psiquiatras, né, para atender esses casos que ainda estão com sintomas leves, que ainda não tiveram ainda um transtorno, ou que estão em agravamentos, que é um trabalho mesmo de prevenção e dar atenção a esses primeiros sintomas que surgem aí de depressão, de ansiedade ou de dificuldade de lidar com o problema e a gente não sabe gerenciar.
Juliana, quais são as atividades ocupacionais que proporcionam a autoestima da mulher?
Principalmente você fazer o que você gosta, né? Qualquer coisa serve quando a gente gosta. Então, se eu gosto, né, de dançar, dance. Se eu gosto de caminhar, caminhe. Não adianta dizer, tá na moda, bicicleta, e você vai lá, faz investimento em tudo e você não gosta. A bicicleta fica lá encostada, né, e você é frustrada porque... Ah, porque você realmente você não gosta. Ou experimentar coisas novas. Quando a gente se permite experimentar coisas novas, também eu estou, quem sabe, provocando mecanismo, né, de bem-estar, de elevar minha autoestima. Eu descobri que eu sou ótima nisso. Eu nunca dancei e agora estou dançando. Eu nunca andei de bicicleta e agora estou andando. Eu nunca, né, fui para uma festa e gostei de ir para aquela festa. Eu nunca fui para uma praça, sentar um pouquinho, né, conversar com as amigas e adorei conversar ali na praça. Então, tudo que nos faz bem é super interessante para o nosso autoestima, para o nosso bem-estar, e tudo que é forçado realmente traz um adoecimento.
O que dizer para as mulheres que geralmente fazem parte, integram uma família conservadora, em que os pais ditam ou pelo menos estimulam de forma veemente? Você tem que seguir essa profissão, você tem que casar, tem que ser alguém da nossa linhagem, ou até mesmo, não necessariamente uma família, no sentido de financeiramente bem ou abastado, enfim, mas no sentido religioso, não, se você não seguir por essa linha, você está cometendo um pecado, enfim. Qual é a sua mensagem para mulheres que se sentem pressionadas, que vivem em ambientes mais ou menos nesse sentido?
Primeiramente, que elas saibam a diferença do que é respeito, né? Elas têm que respeitar a opinião desse pai, dessa mãe, desse pastor, né? Desse familiar. Respeite isso, né? Não veja como algo... E, principalmente, entenda que ela pode ser o que ela quiser, certo? Isso não é determinado, né, por pai, por mãe, por religião... Todos nós temos total liberdade, livre-arbítrio, né? Isso a gente aprende com o tempo. Eu, quando sou criança, não tenho liberdade para tudo, eu não tenho livre-arbítrio para tudo, mas eu estou conquistando minha autonomia, estou conquistando. Então, assim, desenvolva habilidades de autonomia, né? Pai, mãe, eu entendo que vocês respeitam isso, eu entendo que a ideia de vocês é isso e vou respeitar pelo resto da minha vida, porém não é isso que eu quero. Você está nesse momento dando espaço para o que realmente é seu desejo, o que você é. E aí você está sendo, né, você, que é o mais essencial de tudo.
No intervalo a gente conversava aqui em off sobre a questão do cancelamento. Se fala muito hoje, teoria, enfim, essa ideia do cancelamento. Como é que a mulher deve lidar com o cancelamento diante de uma postagem, diante de uma reação em rede social ou no contexto social, no mundo real? Com a ideia do cancelamento.
Primeiramente, banalizar, né? Brincar com isso, banalizar, porque quem define quem você é não é o outro, é você. Então, assim, hoje as redes sociais, ela entrou como uma distração, ela entrou como um divertimento, como uma rede de comunicação, e hoje é um mercado, né? A gente não pode. E um mercado que favorece ou desfavorece. Tem pessoas ali que estão ali para lhe apoiar, né? Lhe elevar a sua estima, abraçar a sua causa, e tem gente que está ali só para lhe destruir. Né? Então, a gente tem que entender que a realidade das redes sociais é essa. A gente vai lidar de tudo. E não digo só lá, no nosso cotidiano, a gente não lida com pessoas, né, maravilhosas, que elevam a nossa estima, e tem gente que chega e acaba com a gente. Né? Então, a gente tem que entender que esse câncer lá, ninguém me cancela. Só eu. Né? E eu não posso dar esse poder para o outro. Quando eu dou, eu estou perdendo minha liberdade, minha autonomia. Então, não se permita ser cancelada. E se lhe cancelar, e cancele ele também. E pronto, está resolvido.
E quanto essas trocas de farpas pela internet, em que a pessoa se expõe, mas recebe a chamada alfinetada, invejosa. Ah, emagreceu porque foi o marido que pagou, mas ela nem malha, não sei o quê. Aí começa aquela confusão, e mulher que troca farpa uma com a outra, mas uma se sente que está com a autoestima lá, emagreceu, botou silicone, o cabelo está em cima, nota 10, mas só que tem a outra que, quando cutuca, chama de invejosa. Aí começa a guerra.
É, Marco, e assim, a gente que trabalha com comportamento humano, a gente sabe que uma mulher, ela se arruma para outra mulher, tá? Isso é cultural, isso a gente já vem no desenvolvimento, e a mulher, ela se arruma para outra mulher. Infelizmente, né, isso está enraizado, então a mulher, ela olha muito mais a outra mulher, né, do que os homens. Então isso, infelizmente, é uma das coisas que a mulher, ela precisa ainda... Né, entrar nessa parceria que eu admiro tanto dos homens. Os homens são parceiros, são cúmplices, abraça a causa. E não tem mulher que abraça a causa de outra mulher. É muito raro, é muito difícil. Se tem algumas conquistas, certo? Não vou, né, também dizer que são todas. Existem já muitas conquistas. As mulheres, né, que sofrem um abuso, quando uma denuncia, todas as outras vão e abraça. A mulher que perde um filho, todas as outras mulheres vão lá e pega e estão juntos com outras mulheres, mas uma mulher que ganha um prêmio, né, quando ela é elogiada, ou senão quando a mulher, ela comete uma traição, ela é chamada, né, daquele nome pejorativo, né, porque ela não serve, essa é vergonha, e quem mais diz isso é a própria mulher, né, então ela não vai entender o contexto, ela não vai atrás, ela não vai apoiar, né, então hoje eu chamo muita atenção aos crimes, né, de cibernéticos, crimes de celulares, né, que os namorados ou ex-namorados ou homem vaza nudes da própria namorada ou da ex. Isso está aí assustadoramente entrando. Isso nos adolescentes, e eu chamo a atenção agora também para os pais, né, e mães que estão ouvindo, as mulheres, que está assustador o vazamento de nudes. Então, existe meninos, primos, né, que vende nudes da prima, é vendendo nudes, né? Virou um mercado, né, do corpo da mulher. Então isso é muito perigoso, a gente tem que ensinar nossas adolescentes, mulheres, que o corpo dela não é para ser vendido, não é para ser exposto como está sendo exposto, e valorizar mais a nossa essência, o que a gente é, né? Não somos só essa carcaça aqui, que muitas vezes a gente admira no outro e a gente quer do outro. Mas a gente não é só isso. Isso é importante também para a autoestima, né, para a vaidade, mas não é só isso.
Juliana, queremos agradecer a sua valorosa participação conosco hoje, falando sobre temas alusivos à mulher no Dia Internacional que está sendo comemorado nesta terça-feira. Obrigado mais uma vez pela participação conosco.
Eu que agradeço mais uma vez o Feliz Dia da Mulher, não só hoje, todos os dias. Né? Os homens aí já lutaram. Tem um Dia do Homem também aí, viu? Que eu já sei, que é em novembro. Né? Mas é um dia realmente para alertar. Foi um dia que foi feito para as mulheres se reunirem, né, e discutirem sobre o que elas queriam conquistar. Então, hoje é um bom dia para você chamar sua amiga, tá? Suas colegas, mulheres do trabalho, tomar um cafezinho, falar das conquistas, falar dos desafios de vocês. Então, todo dia 8 de março é um dia para a gente lembrar que a gente tem que se unir, estarem unidas, juntas, para conquistar muito mais outros espaços. que o mundo é nosso, viu, gente? O mundo é das mulheres.